básico e secundário, universal, obrigatório e gratuito. Isto parece-nos hoje uma dimensão essencial do Estado Social. Por outro lado, na linha D, onde se diz garantir hoje a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística, parece-nos essencial a linha D ficar na linha C e dizer-se que se pretende, onde se diz a linha E, estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus do ensino e dizer e assegurar um sistema de ação social escolar, que é algo que está sedimentado e que não pode voltar para trás e deve ter proteção constitucional. E, por outro lado, quando hoje se entende inserir as escolas nas comunidades que servem a estabelecer a interligação do ensino e das atividades económicas e culturais, lá está, aqui está um momento em que entendemos ser de inserir a questão da proteção do ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, parece-nos que atualmente é absolutamente essencial promover a literacia digital de todas as camadas da população. Parece-nos que em 2023 continuar a deixar de fora da Constituição em termos de ensino a literacia digital é estar fora do mundo em que vivemos. E finalmente, essencial também promover os direitos fundamentais e os valores consagrados na Constituição em todos os graus de ensino, no sentido em que é para nós claro, nesta discussão que não é discussão, são orientações absolutamente definidas em termos das organizações internacionais a que pertencemos, de que função da escola precisamente promover aquilo que nos une enquanto a cidade. E aquilo que nos une enquanto cidade, enquanto pacto comum, é a Constituição, os direitos fundamentais que ela consagra, e isso deve fazer parte da escola, que forma cidadãos e cidadãs. E, portanto, tão importante como ter acesso ao ensino da matemática e do português e da história, é ter acesso desde cedo, até para evitar fenómenos disruptivos e terríveis que podem mesmo terminar em criminalidade de variado tipo. É essencial que os jovens comecem naturalmente, de forma adequada a cada idade, desde cedo, a saberem que são sujeitos de direitos e de que direitos e de que pacto comum é que fazem parte. Muito obrigada.
Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós estamos a fazer aqui o primeiro teste de debate conjunto de artigos, mas isto aqui é um PEC que é demasiado variado, provavelmente, mas enfim, nós tivemos aqui algum tempo para nos pronunciarmos e como não dissemos nada, vamos fazer o melhor possível. Eu vou pronunciar-me apenas relativamente a propostas de outros partidos sobre o artigo 73 e depois vou apresentar as propostas do PSD nos restantes artigos. E depois, à medida que os outros partidos forem apresentando, numa segunda oportunidade, poderemos novamente pronunciar-nos sobre isso. Portanto, quanto ao artigo 73, que tem propostas do LIVRE e do Chega, e até surpreende o LIVRE não estar presente agora, relativamente à proposta do Chega do artigo 73, que insiste na alteração da expressão da palavra educação pela palavra ensino, queria dizer ao Chega que, se olharmos para o artigo seguinte, o artigo 74 é aquele cuja epígrafe é ensino. E, portanto, não faz sentido que no artigo 73 se altere a epígrafe de educação, cultura e ciência para pôr o ensino no lugar da educação, quando o artigo 74 é o que se refere precisamente ao ensino. Aliás, isto até se permite algo que, estou certo, não foi muito bem visto, porque se virmos bem, o artigo 73, tal como é proposto pelo Chega, agora é, número 1 diz que todos têm direito ao ensino e à cultura, e depois o 74 fica a dizer que todos têm direito ao ensino com garantia de direito igual. Ou seja, estamos a dizer a mesma coisa em dois artigos, e de certeza que, mas isto não foi muito bem visto, o Chega não deveria querer isto, não é? Aliás, e não deixa de ser curioso, que altera, sempre que diz, vem a palavra educação, altera por ensino, mas não altera a epígrafe, que continua a ser educação, cultura e ciência. Portanto, não se consegue perceber onde é que se começa, onde é que se acaba, onde é que fica ao meio, enfim, é um bocado complicado. Depois, a proposta do LIVRE, sobre que altera o artigo 73, sugerindo introduzir o reconhecimento da existência secular da língua mirandesa. Bom, dizer que, manifestar que da parte do PSD a língua mirandesa, na medida em que seja, que o é, desde 1999, língua oficial, no sentido que é ensinada nas escolas, é esta oficialidade, portanto, as escolas naquela região ensinam a língua mirandesa e, portanto, nessa medida pode, entendemos que deve, justificar o seu acolhimento constitucional. Não obstante dizer que devemos ter aqui abertura para que outras línguas, e aqui a distinção entre língua e dialeto é uma distinção fina, mas outras línguas que tenham idêntico reconhecimento em território nacional, naturalmente, ou seja, que possam ser ensinadas nas escolas, deverão ter igual acolhimento ao que tem a língua mirandesa. Mas, em todo o caso, fica aqui a pronúncia sobre o essencial daquilo que propõe o LIVRE. Quanto às propostas do PSD nos artigos seguintes, no artigo 74, fazemos uma proposta identificado muitos outros partidos, no sentido de incluir, na alineada número 2, assegurar o ensino básico e secundário, universal, obrigatório e gratuito. Isto não estava antes. O Partido Socialista acrescenta também o pré-escolar. E o PSD faz a mesma coisa, mas relativamente ao pré-escolar, mas numa linha a seguir, dizendo assegurar o ensino universal e gratuito às creches e à educação pré-escolar. Portanto, aqui é uma questão de organização, mas propomos a mesma coisa. E alterar a atual alínea G, que diz promover e apoiar o acesso dos cidadãos portadores de deficiência, tal como já aqui foi debatido noutros artigos, para das pessoas com deficiência. No artigo 75, o PSD acrescenta, no número 1, onde se diz o Estado criará uma rede de estabelecimentos, alterámos para assegura uma rede pública de estabelecimentos, sendo que, onde se diz que cubra as necessidades de toda a população, acrescentamos o inciso, aproveitando a complementaridade com o ensino privado e cooperativo, pelas razões que me escuso de explicar e que todos compreendem. Ou seja, que o ensino público, particular e cooperativo, esta é a epígrafe do artigo, são complementares entre si, todos eles são ensino público. E esta é a visão que já defendemos muitas vezes. E, portanto, ficavam por aqui, porque são estas as propostas do PSD. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar também apresentar as nossas propostas, são várias, e também já responder algumas que já foram apresentadas e outras que irão sendo a seguir. Relativamente ao artigo 73, e também, no fundo, acaba por ser uma explicação para a questão colocada ainda há pouco pelo deputado André Coelho Lima. Ou seja, para o Chega, que, aliás, esta proposta vai de encontro às anteriores, existe uma diferenciação, volto a repetir, entre ensino e educação. Nós consideramos, como já foi explicado antes, não estamos a falar do mesmo assunto novamente, que a educação compete à família, o ensino compete realmente ao Estado. De maneira que, no fundo, esta proposta de respeito a este artigo apenas pretende trocar a palavra. E também, de facto, deveria ser alterada a epígrafe do artigo em concordância com essas alterações, respondendo precisamente ao que foi dito há pouco. Isso no que diz respeito ao artigo 73. Relativamente à proposta do LIVRE do artigo 73, portanto, somos a favor desta inclusão no texto constitucional e, portanto, apoiamos também a proposta do LIVRE no que diz respeito a este artigo. Continuando para a proposta 74, O ensino formal da língua portuguesa como língua materna para as crianças e jovens portugueses e lusodescendentes a viver no estrangeiro é matéria primordial para que se possa manter uma saudável e desejável ligação identitária, cultural e social perpetuada através das gerações. No texto atual da Constituição, já se prevê que cabe ao Estado a defesa e promoção da cultura portuguesa além fronteiras e garantindo aos filhos dos portugueses que se encontram a residir no estrangeiro, não só o acesso a essa cultura, mas como igualmente o ensino à língua materna. Porém, esta ligação que Portugal tem com as crianças e jovens residentes no estrangeiro está hoje claramente prejudicada por políticas de ensino linguístico deficitárias e, em alguns casos, eventualmente inexistentes, direcionadas às comunidades portuguesas no decurso da última década. A isto acresce que, apesar do atual texto da Constituição, apesar disso, a verdade é que o Governo tem optado por cobrar aos portugueses no estrangeiro taxas de frequência pela realização de provas de certificação dessa mesma aprendizagem do ensino português. Ora, pela importância que tem, o Chega considera que esta matéria não deve ficar para livre decisão do legislador ordinário, devendo por isso a Constituição conformar desde já a sua vontade no sentido do ensino português no estrangeiro, não só ser uma obrigação do Estado, mas também que esse ensino seja gratuito. Por fim, salvaguarda-se também que em Portugal todos os graus de escolaridade sejam lecionados em português, com as devidas exceções, assim fomentando o uso e aprendizagem da nossa língua. Já agora aproveito para falar das restantes propostas, que vão todas mais ou menos no mesmo sentido, no que diz respeito às propostas relativamente à criação de uma rede política de creches. O Chega considera que, de facto, deve haver um acesso universal que pode ser composto tanto por creches públicas como privadas. Relativamente à gratuidade de todos os graus de ensino, somos favoráveis quando falamos do ensino obrigatório. Quando diga respeito a graus de ensino que extravasam esse âmbito e atendendo à circunstância que não vivemos num país rico, deve ser assegurado o acesso a quem não tem capacidade económica para custear as propinas, mas quem tem deverá suportá-las. Isto é relativo ao artigo 74, tanto do Bloco de Esquerda como PS, Iniciativa Liberal, PCP e PSD também têm propostas. Indo agora para o artigo 75. A Constituição, no seu texto atual, já contempla dois tipos de ensino. O público, por um lado, e o privado e cooperativo, por outro. Assim, o critério de distinção reside na titularidade. O que acontece na educação é o mesmo que acontece na saúde. O ensino é sempre de interesse público, independentemente de quem está a promovê-lo. Por essa razão, o Chega considera que o Estado deve privilegiar uma rede escolar que integre qualquer tipo de ensino. O que releva é assegurar o acesso a todos os cidadãos em qualquer zona do país. Em setembro de 2022, a Unicef alertava para a circunstância de 6.500 crianças em Portugal não terem acesso ao ensino. Segundo Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, a pandemia de Covid-19 veio agravar a crise na educação. Os sistemas de ensino ao nível global não estão a cumprir com as suas obrigações para com as crianças e jovens em todo o mundo e Portugal não é exceção. Há, sim, uma realidade que não podemos ignorar. Por outro lado, deve-se assegurar a liberdade de estabelecimento de escolas particulares, bem como de outras modalidades de ensino, nos termos a definir por lei, assegurando, por sua vez, aos pais que podem escolher a escola e modelo de ensino que consideram que mais se adequa às suas famílias. O PSD, a Iniciativa Liberal, tem propostas também neste artigo, que vão precisamente no mesmo sentido, pelo que somos favoráveis às mesmas. Relativamente ao artigo 76... do PCP, adiante já que o PCP vem propor que em vez de haver referências à universidade se faça referência ao ensino superior, de facto esta é uma formulação mais abrangente que inclui também os institutos politécnicos, o que poderá fazer sentido. Indo para o artigo 77, que é o último, que temos proposta nós e o Bloco de Esquerda, esta proposta do Chega vem no seguimento de outras, já tivemos a oportunidade de apresentar, por isso não vale a pena estar a repetir novamente todos os argumentos. O objetivo é reforçar o papel da família na educação dos filhos e, consequentemente, reforça os direitos de participação dos encarregados de educação no ensino. A gestão democrática das escolas pressupõe que a gestão escolar não compete exclusivamente no todo ou em parte ao titular do estabelecimento escolar. Atualmente compete aos professores e alunos, no termo de gestão da lei, essa gestão. O que o Chega propõe é que também os encarregados de educação possam fazer parte dessa gestão, uma vez que eles também fazem parte da comunidade escolar, ou pelo menos deveriam fazer. Assim, o que o Chega pretende é assegurar constitucionalmente este direito, e volto a frisar que todos os nossos artigos relativamente à educação têm sempre em consideração que cabe à família educar e ao Estado ensinar. Obrigado e acho que falei dos artigos todos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.